Bezat Hashem, Daf Ayin Alef, Tata Dja Avodah Zarah. Olá pessoal, bem-vindos ao novo Daf, Shalom Alechem. Estamos Daf Ayin Amud Bet, na quarta linha de baixo, começando uma nova Mishnah. Boleshet Nichnesa Lair. Continuando o assunto do vinho do Goi, o Yain Neser. Fala Mishnah, um exército entrou na cidade. Não sabemos se eles mexeram no vinho ou não. Eles tinham a permissão de comer e beber da cidade. Fala Mishnah, Bechat Shalom, Chaviot Ptuchot. Se eles não entraram lá no momento de guerra, então, Chaviot Ptuchot Asurot, Tomot Mutarot. Os barris de vinho abertos são proibidos para os judeus. Suspeitamos que os soldados beberam desse vinho, entraram em contato, então o vinho se tornou Yain Neser. Os barris fechados, lacrados, são permitidos. Porque se os soldados abriram esse barril para beber, eles não teriam se esforçado para lacrar o barril outra vez. Então, se o barril está com a tampa grudada, o vinho é permitido. Os barris abertos são proibidos. Bechat Milchama, se eles entraram lá no momento de guerra, Eluvelo Mutarot, todo o vinho é permitido, também dos barris abertos. A gente avalia que eles não beberam desse vinho, porque eles não têm tempo para se ocupar do vinho ou para mexer no vinho. Eles estão no momento de guerra. Então, no momento de paz, suspeitamos que eles beberam dos barris abertos. Os barris tampados, não. No momento de guerra, também o vinho dos barris abertos é permitido. Urmini pergunta agora, Irshikavshua Karkun, Kol Koanot Shebetoha Psolot. Se uma cidade foi invadida por um exército, no momento de guerra, as esposas dos Koanim estão proibidas para os maridos. A gente sabe que se a esposa de um Kohen é violentada, ela se proíbe para o marido dela. Então, se um exército entrou na cidade no momento de guerra, suspeitamos que as esposas dos Kohanim foram violentadas também, então elas se proibiram para os maridos, têm que se divorciar. O que se vê daqui é que mesmo no momento de guerra, os soldados têm tempo para outras coisas. Têm tempo para violentá-lo, além de mulheres. Então, por que a Mishnah diz que eles não têm tempo para se ocupar do vinho? Amar Ravmari, explica Ravmari, Lenaser en Pnai, Livon es Pnai. Fala Ravmari, não tem nenhuma contradição. Os soldados, em momento de guerra, não têm tempo de ir mexer no vinho. Mas eles acham tempo para fazer relações com as mulheres. Então, as mulheres, os Koanim, são proibidas para os maridos, mesmo que o vinho da cidade continue permitido. Começamos a Mishnah Matnik. Haumanim Israel, Sheshalach Laim Oved Kohavim Chavit Shel Yain Neser, Beschara. Empregados judeus trabalharam para um patrão goi. O patrão goi mandou barris de vinho, Yain Neser, vinho do goi, como salário para os empregados judeus. Fala Mishnah Mutar Lomado Ten Lano Edamea. Mesmo que o judeu não pode pegar Yain Neser e trocar por algo ou vender, se os empregados não adquiriram posse desse Yain Neser ainda, não adquiriram posse do vinho do goi, eles podem chegar para o patrão e dizer que eles não querem receber isso, eles querem receber dinheiro. Eles não adquiriram posse ainda, então é permitido. Porém, se eles já adquiriram posse do Yain Neser, desse vinho proibido, eles não têm como agora trocar com o patrão por dinheiro. Eles já adquiriram posse do Yain Neser, eles não podem ter nenhum proveito desse vinho. Tem que jogar esse vinho fora. Eles não podem falar para o patrão, pegue o vinho de volta e nos dê dinheiro, porque eles já adquiriram posse. E Yain Neser do judeu, que tem que se desfazer disso. Se eles trocassem por dinheiro, eles estariam tendo proveito do Yain Neser, convertendo o Yain Neser em dinheiro, que é proibido. Amara vida amara, disse a vida não me dirá. Mutale Adam Lomada Uveku Havim Tseve Afes Alai Menatamelech. Um judeu, por exemplo, ele produziu vinho. Ele tem que pagar um imposto para o rei. Ele pode pagar em vinho ou em dinheiro. Ele, o judeu, não quer dar o seu vinho para o rei. Ele quer dar dinheiro, mas ele não tem dinheiro. Então, o judeu pode chegar para um goi e falar, olha, pague para mim um imposto. Depois eu me acerto com você, depois eu te pago. Não tem nenhum problema. Não tem nenhum problema também. Mesmo se o goi vai dar vinho proibido para o judeu e a Neser para o rei, não teria um problema. Porque o rei aceitaria também dinheiro. O judeu não está tendo proveito especificamente do vinho do goi, porque o goi escolheu dar vinho para o rei. Ele poderia dar dinheiro. Então o judeu não teve proveito especificamente do vinho do goi, porque para o judeu não faz a mesma diferença se o goi paga o imposto dele em dinheiro ou em vinho. O goi escolheu dar vinho para o rei, isentando o judeu do imposto. Isso foi uma escolha do goi, isso não tem nada a ver com o judeu por si só. Então, é permitido, o judeu vai pagar depois para o goi pelo vinho que o goi deu ao rei. Meitre pergunta em barra contra isso. Aí o mar adam neuvet kuchavim um tartai laotze. Tem um judeu que ele tem lá vinho. Veio um fiscal. O fiscal quer receber vinho. Fala, Braita, o judeu não pode falar para um goi, dá, e aí, Nesser, vinho seu para esse fiscal para me isentar, depois eu te pago. O judeu não pode fazer isso. Antes, Rav disse que o judeu pode falar para o goi pagar para ele um imposto para o rei. Aqui da Braita você vê que não, aparentemente. Qual é a diferença? Amarav disse Rav que tem sim uma diferença. Ultartai laotzar kamar, halodame aleha, avalomelo maltini minautze. Fala, Rav, não tem nenhuma comparação. Esse caso da Breda se trata que o fiscal só aceita vinho. Ele não quer aceitar dinheiro, então se o judeu vai falar para o goi dar Yain Nesser para esse fiscal, o judeu está tendo proveito do Yain Nesser, do vinho do goi. Porque o judeu teria que dar vinho. Em vez de ele dar, o goi deu. Portanto, isso é proibido. Porque nesse caso o fiscal só quer vinho, não aceita dinheiro. Nesse caso, sim, o judeu está tendo proveito do Yain Nesser, do goi. O caso de antes do rei é como outro caso da Braita falará. Num caso que o fiscal aceita ou vinho ou dinheiro, o judeu pode falar para o goi, paga para o fiscal e depois eu me acerto com você. Nesse caso, não tem nenhum problema se o goi dá Yain Nesser para esse fiscal. Como no caso do rei, o rei aceitaria ou vinho ou dinheiro, o goi escolheu dar vinho. Foi uma escolha dele, isso não tem nada a ver com o judeu. Então, nesse caso, não tem nenhum problema. Somente se o rei ou o fiscal só aceitam vinho e o goi deu Yain Nesser para as autoridades em vez do judeu, aí nesse caso é proibido para o judeu, porque ele está tendo proveito do vinho do goi. Começamos uma nova Mishnah. A mujer no leuvet kuchavim. Um judeu vendedor de vinho. Ele vende vinho, caché, também para goim. Passaka tchilomadad damav mutari. Vamos ver a Mishnah e a Gemara vai explicar. Não está claro o que a Mishnah veio dizer. Fala a Mishnah, se vem um goi comprar vinho do judeu e o judeu e o goi já combinaram quanto é que o goi vai ter que pagar por esse vinho, mesmo que o goi não pagou ainda. O goi pegou o vinho do judeu, não pagou, mas sabia quando tem que pagar. Ele pegou o vinho do judeu, ele mexeu no vinho, não tem nenhum problema para o judeu pode cobrar o dinheiro do goi. Madada tchelou passag damava suri. Porém, se o vendedor e o goi não combinaram quanto é que o goi vai ter que pagar, e o goi recebeu o vinho e mexeu no vinho, o vinho se tornou yain nesser, o judeu não pode vender isso para o goi, não pode cobrar do goi dinheiro. Não está claro, vamos ver alguma explicação. Antes disso, agora vai trazer um debate. Amara Meimar, fala Meimar. Meshichah beuvet kuchavim kone. A lei é que o judeu adquire um objeto móvel quando ele recebe o objeto fisicamente. Ele faz a Meshichah. Fala Meimar, a mesma lei se aplica no caso de um goi. O goi adquire posse do objeto quando ele recebe do dono, ele recebeu fisicamente, adquire o posse, mesmo que não pagou ainda. Fala a Meimar, te dá a prova disso, dá-lhe parçai, mexabre pardash neilhadati, velo adrebeu. Fala a Meimar um exemplo, olha só os persas. Conta a Meimar, um persa deu um presente para outro. Esse que recebeu, recebeu de presente, não pagou por isso. O primeiro persa se arrepende do presente, ele não volta atrás. Fala a Meimar, se vê daqui que mesmo o goi considera o outro goi dono desse objeto, porque recebeu o objeto fisicamente, mesmo que esse que recebeu o presente não pagou, mesmo o primeiro goi que deu esse presente considera o segundo como dono. Por isso, mesmo quando ele se arrepende desse presenteamento, ele não volta atrás. Então fala a Meimar, O goi recebeu fisicamente o objeto do dono, ele adquiriu posse, mesmo que não pagou ainda. Ravan chamar Meshichá beoved kohavim enakuna. Fala, acho que não. O goi só adquire posse quando ele paga. Quando ele recebe fisicamente, ele faz a Meshichá, ele não adquire posse. Vai ter no Adrebe, um deramut ruha, um deraquita, meu. Fala, Vashi, você quer me trazer uma prova dos persas? Um persa deu algo de presente para outro, mesmo que esse primeiro volta atrás, se arrepende, ele não volta atrás e fala para o segundo devolver o presente, porque esse primeiro persa não considera isso como um ato honrável, que ele deu um presente para outro e se arrepende e cobra de volta. Não tem uma prova daqui que mesmo os goim consideram o outro dono porque recebeu fisicamente. Pode ser que não. Esse persa que deu o presente não vai cobrar de volta porque não considera que isso é um ato de honra. Então a Meima diz, quando o goi recebe fisicamente um objeto do dono, ele adquire posse. O dono deu a ele o objeto para ele adquirir, ele recebeu fisicamente, adquire posse. Mesmo numa situação de venda, mesmo que o goi não pagou ainda. Ravashi diz que não, o goi só adquire o que ele recebe quando ele paga. Amar Ravashi minaminala. Fala Ravashi, a prova para sua opinião. Midamar leu Rav. Olha só o que disse Rav. Lehanu saviuta. Que Kailito Hamaleu de Kuhavim, Shakluzu Ziminaeu Veadar Kailaleu. Rav estava dando instruções para os judeus que vendiam vinho também para Goim. Disse Rav para os vendedores de vinho: quando vocês vão dar o vinho para o Goi, antes de dar, cobram o dinheiro. Primeiro que o Goi pague pelo vinho, depois vocês dão o vinho a eles. Vem Lomekito Beadaeu Zuzi. Digamos que o goi não tem dinheiro para pagar agora, e o vendedor confia no goi, mas quer vender a ele para que ele pague depois. Então, mas o goi não tem dinheiro. O zifuru veada shkiluminayo, que acreditava al vagabai. Disse Rav a solução. Você, vendedor judeu, quer vender para o goi? Aceita que ele pague depois, então faça o seguinte. Digamos que o goi tem que pagar 100 reais pelo vinho. Então, que o vendedor empreste ao goi 100 reais agora. O goi recebeu 100 reais como um empréstimo. Ele é dono desses 100 reais. O goi devolve os 100 reais para o judeu como pagamento pelo vinho. Mas o goi deu esses 100 reais que ele tinha recebido como empréstimo. Então ele pegou os 100 reais como empréstimo do vendedor judeu, deu os 100 reais como pagamento para o vinho e depois ele paga os 100 reais como pagamento de uma dívida. Então, se o goi tem dinheiro para pagar, que ele pague agora. Se ele não tem dinheiro para pagar, que você, vendedor, empreste ao goi os 100 reais, ele te dá os 100 reais agora, como pagamento do vinho. Ele tem uma dívida com você dos 100 reais. Você é o credor, ele é o devedor, depois ele te paga. Por que tudo isso? De logo dito a rei, que cave e nessa bichutai rucave. Como a gente já viu, se o judeu tem yain nesser, vinho que o goi entrou em contato, o judeu não tem como vender isso para um goi, é proibido. Farav, se o goi não pagar para o vendedor judeu pelo vinho, mesmo que ele receba o vinho fisicamente, o goi não é dono do vinho. Se ele mexe no vinho, o vinho se tornou yain nesser, mas o vinho ainda pertence ao judeu. Então yain nesser que o judeu tem. O judeu não tem como vender isso depois para esse goi. Não tem como cobrar dele dinheiro. Isso falará de Rishakito, de yain nesser Kashakito. Isso que disse Rav para os vendedores. Fala, Ravashi. Vem Zakaratach Meshichá beoved kohavim koná. Viramos a página. Midemashcha oved kohavim kanya yainezer loave adelagabe. Fala, Ravashi, para a Meimar. Se você, a Meimar, tem razão. Quando o goi recebe o vinho fisicamente, ele é dono do vinho, então por que ele tem que pagar? O judeu não vai cobrar do goi agora o dinheiro. Vai dar o vinho para o goi no utensílio. O goi recebendo isso fisicamente, fez a Meshichá, é dono do vinho. E depois o vinho se torna yain nesser. Depois o goi mexe no vinho, é problema dele. Isso não tem nada a ver com o judeu. O judeu deu o vinho kasher para o goi. O goi adquiriu posse do vinho conforme a Meimar quando ele recebeu fisicamente. Depois ele mexeu no vinho. Não tem nada a ver com o judeu. O judeu pode cobrar. Porque o judeu deu para o goi adquirir posse do vinho kasher. E Rav diz que não. Rav diz que o goi só adquire posse quando ele paga. Uma prova para Rav de Rav. Fala, ide kakai verami lemana de Israel achinami. Lotriha de kakai verami lemana de Ovid Kuchavi. Fala que não tinha uma prova de Rav para Ravashi. Pode ser que Rav concorda com a Meima. Pode ser que Rav concorda quando o goi recebe fisicamente o vinho, ele adquire posse desse vinho. Mesmo assim, Rav diz que o vendedor tem que receber o dinheiro primeiro. Porque o receio de Rav pode ser, num caso que o judeu vai despejar o vinho no utensílio do goi. Esse utensílio de vinho do goi está sujo com Yain Nesser. Tem resíduos de vinho do goi lá. Então, se o judeu vai despejar o vinho no utensílio do goi, nesse momento, o vinho se tornou Yain Nesser, porque entrou em contato com essas sobras de vinho do goi que estavam no utensílio. Depois o goi vai adquirir posse. Mas, no momento que o vinho se tornou Yain Nesser, era do judeu. O judeu não pode vender isso para o goi, não pode cobrar dele dinheiro. Por isso disse Rav para o vendedor, primeiro você recebe o dinheiro, para que o goi adquira posse agora do vinho, depois se o vinho se tornou Yain Nesser, é problema do goi. Sof-sof, que kamata na vira de mana, kanya. E Nesser loave ademate na rita de mana. Pergunta, como podemos dizer isso? Se o goi está segurando o utensílio, e o judeu coloca o vinho dentro do utensílio do goi, quando o vinho entra dentro do receptáculo do utensílio, mesmo que não encostou no utensílio ainda, entrou no utensílio, já pertence ao goi conforme a Meimar. A Meimar diz que o goi adquire posse das coisas como um judeu. Uma das formas do judeu adquirir posse é a Agba, quando a pessoa ergue algo. Aqui o goi está erguendo o utensílio. Quando o judeu coloca o vinho dentro do utensílio, entrou no receptáculo e não encostou ainda no utensílio, já pertence ao goi. Depois esse vinho vai encostar no Yain Nesser que sobrou lá e vai se tornar também Yain Nesser, mas já pertence ao goi quando se tornou Yain Nesser. Conforme a Meimar, não dá para entender o que disse Rav, ou seja, outra vez uma prova de Rav para Ravashi contra a Meimar. Rav disse que o vendedor judeu tem que receber primeiro o dinheiro e depois dar o vinho. A pergunta é, conforme a Meimar, isso não é necessário. Conforme a Meimar, quando o judeu coloca o vinho dentro do utensílio do goi, e o goi está segurando o utensílio, o vinho entra, já pertence ao goi. A venda já aconteceu, o goi já se obrigou a pagar nesse momento, já adquiriu o posse do vinho, depois o vinho vai encostar nas sobras de Yain Nesser que tem lá. Isso é problema do goi? Então, outra vez uma prova de Rav contra a Meimar. Conforme a Meimar, não é necessário que o vendedor receba o dinheiro primeiro, e Rav diz que sim. Sugere que Egmarashma Minanitzok Hibur, talvez podemos explicar o seguinte, podemos dizer realmente que não tem prova de Rav contra a Meima. Rav pode concordar com a Meima. Quando o goi recebe o vinho fisicamente, ele já é dono do vinho. O problema é por causa do Nitzok. Nitzok significa o fluxo de vinho. Isso é uma questão, se Nitzok Hibur ou não. Vimos essa questão anteriormente no Dav Nun Vav Amud Bet 56 no verso, vamos ver no Dav de amanhã mais sobre isso também. Tinha uma questão se Nitzok Hibur ou não, se o fluxo conecta ou não conecta. Aplicando a esse caso, se a gente vai dizer que Nitzok Hibur, então podemos explicar o que a gente falou. Não tem uma prova de Rav contra a Meima. Pode ser que Rav concorda com a Meima. Que o quê? Quando o goi recebe o vinho, ele já é dono do vinho. O problema é por causa desse fluxo. Quando o judeu coloca o vinho dentro do utensílio do goi, o primeiro vinho que caiu é o primeiro vinho a encostar no fundo do utensílio que tem lá o Yain Nesser, que sobrou. Mas podemos dizer que todo esse fluxo de vinho que está caindo no utensílio está conectado com esse vinho de baixo também. Se esse vinho de baixo se tornou Yain Nesser, todo o vinho desse fluxo, dessa correnteza de vinho, também se torna Yain Nesser. Mesmo o vinho que está fora do utensílio, está conectado com o vinho do fundo do utensílio por causa dessa conexão do Nitzok, esse jorro, esse fluxo que está caindo. Então se a gente vai dizer que Nitzok Hibur, dá para entender? Rav pode concordar com a Meima. Rav pode dizer, o goi é dono do vinho quando o vinho entra no utensílio. Mas mesmo assim, fala Rav que o judeu receba primeiro o dinheiro, depois ele joga o vinho. Porque se não receber o dinheiro e vai despejar o vinho, quando a primeira quantia de vinho entrar no utensílio encostar no fundo e se tornar Yain Neser, todo o vinho desse fluxo, também o vinho que está fora do utensílio, que está caindo, também se torna Yain Neser. Então, esse vinho que está fora do utensílio pertence ao judeu ainda. E já se tornou Yain Neser, então o judeu não pode vender isso para o goi, não pode cobrar esse dinheiro do goi depois. Então, por isso fala Rav, que primeiro o judeu receba o dinheiro, que o goi adquira a posse do vinho, depois o judeu despeja o vinho. O problema é que essa questão se esse fluxo conecta ou não conecta é uma questão em aberto. Será que a gente tem uma prova daqui para dizer que sim, que esse fluxo conecta? Mas não tem prova. Podemos explicar diferente. Podemos dizer que esse fluxo não conecta. Somente o vinho que encostou no Yain Neser é Yain Neser. O resto do vinho que está caindo, não. Mesmo assim, a gente pode dizer que não tem nenhuma prova de Rav contra a Meimar. Por quê? Podemos dizer que o caso que Rav tem receio é quando o goi colocou o utensílio dele no chão da loja desse judeu. O judeu vai despejar o vinho não no utensílio que está sendo erguido pelo goi. O goi não está fazendo a agba, o utensílio está no chão. Então, por isso fala Rav que o goi não vai adquirir posse do vinho se o vinho entrar dentro do utensílio dele. Mas o vinho vai se tornar Yain Neser, porque vem encostar no Yain Neser que sobrou nesse utensílio do goi. Então disse, ah, primeiro que o judeu receba o dinheiro, o vinho já pertence ao goi. Se isso se torna Yain Neser depois, é problema do goi. Pergunta, Betikne Lei, Kelav. A gente sabe dessa lei que o recinto da pessoa, o Hatzer, adquire para o dono coisas. Se Reuven quer dar algo para Shimon, Reuven coloca um objeto no recinto de Shimon, o recinto de Shimon adquire a ele esse objeto. O utensílio do goi é o recinto dele. Então, mesmo que o utensílio está no chão da loja, é recinto do goi. Se o judeu coloca o vinho dentro do utensílio, no momento que o vinho entra no utensílio, já pertence ao goi. Então não faz a mínima diferença se o goi está segurando o utensílio ou o utensílio está no chão, aparentemente. Então volta a pergunta. Uma prova de Rav contra a Meima. Mashmat mina que Rav shelokeach birshut mocher lo kana lokeach. A Mara acrescenta mais uma questão aqui. Tem uma questão em aberto também. O que acontece se o utensílio do comprador está na loja do vendedor? O utensílio do comprador é recinto do comprador, mas está dentro do recinto do vendedor. Será que se o vendedor coloca a mercadoria no utensílio do comprador, o utensílio do comprador adquire a ele essa mercadoria ou não? Pode ser que sim, porque o utensílio pertence ao comprador, é recinto dele. Pode ser que não. Pode ser que uma vez que esse utensílio do comprador está no recinto, na loja do vendedor, então o recinto do vendedor predomina. E o objeto não sai da posse do vendedor e passa para a posse do comprador, porque o utensílio do comprador está no recinto do vendedor. Então, talvez temos uma prova daqui que realmente o utensílio do comprador na loja do vendedor não adquire ao comprador o produto. Aí dá para entender. Se o goi colocou o utensílio no chão da loja do judeu, e vamos dizer que o utensílio do goi não adquire a ele o vinho porque está dentro da loja, dentro do recinto que predomina do vendedor, aí dá para entender. Fará que o vendedor adquira o dinheiro primeiro. Cobre do goi o dinheiro. Aí o vinho já pertence ao goi. Depois o vendedor jogue o vinho no utensílio. Se se torna Yain Neser, é problema do goi. Porque senão, se vamos dizer que o vendedor ele colocou o vinho no utensílio do goi e não comprou o dinheiro ainda, o utensílio do goi não adquiriu a ele o vinho. O vinho pertence ainda ao vendedor. E já se tornou Yain Neser, porque encostou no Yain Neser que sobrou no utensílio do goi. Por isso fala Rav. Que primeiro o vendedor cobra o dinheiro e depois ele coloca o vinho. Aí dá para entender? Não tem nenhuma prova de Rav contra a Meima. Posso que Rav concorda com a Meima. Que o goi adquire posse de algo que ele recebe fisicamente do dono. Mas nesse caso ele não adquire porque não recebeu fisicamente. Ele não recebeu o vinho. O utensílio dele recebeu o vinho. Se vamos conseguir concluir que o utensílio do goi, o comprador, não adquire ele o vinho porque o utensílio está no chão do recinto do vendedor, aí dá para entender? Também conforme a lei, mano, o goi não vai adquirir o vinho enquanto ele não recebeu o vinho fisicamente. Se o vendedor vai conjugar o vinho dentro do utensílio do goi, vai se tornar yain neser, e o vinho ainda pertence ao judeu. E o judeu não pode vender isso depois para o goi, não pode cobrar dele um pagamento. Por isso fala que primeiro o goi pague. Mas o problema é que essa questão, se o utensílio do comprador adquire ele ou não no, na loja do vendedor, é uma questão em aberto. Será que a gente tem uma prova daqui para resolver isso, que não adquire? Malô, não tem prova. Leulam em malar, canaluquer. Podemos dizer que o utensílio do comprador se adquire ao comprador algo, mesmo que está no recinto do vendedor. O vendedor colocou a mercadoria no utensílio do comprador, o comprador é o dono. Pode ser. Não tem prova. Podemos explicar o que disse lá um pouco diferente também. Que quando é Ica, a Kevetiana Puma de Cozinta, de Kama Kama Insirle. Pode ser que o receio de Rav era um caso diferente. Pode ser que Rav concorda com a mesma. O goi recebe o vinho, ele já é dono. Mas ainda, podemos dizer que quando o vinho entra no utensílio do goi, o goi já é dono do vinho. Mesmo assim, fala Rav que primeiro o goi pague. Depois o judeu dê a ele o vinho. Porque o caso é que esse utensílio do goi tem uma abertura, uma boca estreita. E na boca do utensílio, na beirada, na boca, tem essas sobras de yain neser lá. Então, antes do vinho entrar no receptáculo do utensílio, já vai encostar no yain neser da beirada de fora, da boca do utensílio, vai se tornar yain neser. O goi não recebeu fisicamente o vinho ainda, e o vinho não entrou no receptáculo do utensílio ainda. Então o goi não é dono desse vinho. O vinho pertence ao judeu, e vai encostar nesse yain neser da beirada, da boca do utensílio do goi, vai se tornar yain neser, mas ainda pertence ao judeu. O judeu não pode cobrar nada do goi depois, tratando o proveito do yain neser, do vinho proibido. Por isso fará que primeiro o goi pague, e depois o judeu despeje o vinho. Analisa aqui, Agmar, porque, Mar, como qual opinião vai Rav? De lo que Ravash Momengamler não vai como Ravash Momengamler, de Ravash Momengamler, da Amar, e Mahel Kulolov de Kuchavim, Hutzmidme, e aí nessa que chegou. Vamos ver o que disse Ravash Momengamler melhor na sequência dos Dapim, mas em resumo é o seguinte: digamos que o judeu tem 1 litro de vinho caché, que vale 100 reais. Caiu nesse litro 100 ml de vinho do goi. Para Rav Shimon ben Gamliel, o judeu pode vender esse 1.1 litro, cobrar só o valor de 1 litro. Ele não vai estar tendo proveito do vinho do goi. Caiu lá 100 ml de vinho do goi, mas ele não está cobrando por isso. Ele tinha lá 1 litro de vinho caché, ele está cobrando de um goi o valor desse litro. Assim fala Rav Shimon ben Gamliel, Rav não sustenta assim. Rav disse para o vendedor, cobre o dinheiro primeiro, porque talvez esse vinho vai se tornar yain neser, e você não vai poder vender para o goi depois. Se fosse como Rabban Shimon ben Gamliel, qual o problema? O judeu, digamos, está despejando 1 litro de vinho no utensílio do goi, mesmo que se torne yain neser na posse do judeu, o judeu pode cobrar por esse litro. Ele não vai cobrar pelo yain neser, vai cobrar pelo litro que ele colocou de vinho kasher no utensílio do goi. Então o Rav não vai como Rabban Shimon ben Gamliel. A pergunta é que aparentemente a lei é como Rabban Shimon ben Gamliel. Me deu o ela de Rav. Toda pergunta é sobre a opinião de Rav. Mas a pergunta nem começa, porque Rav próprio disse que a lei não é como Rabban Shimon ben Gamliel nesse caso do vinho. Fala Rav, a lei não é como a gente acabou de falar. Se o judeu tem 1 litro de vinho kasher, por exemplo, e caiu lá vinho do goi, o judeu não pode vender isso, nem mesmo cobrando só o valor referente ao vinho kasher que tinha lá. A lei é como Rabban Shimon ben Gamliel no caso de barris. Digamos que um judeu tem 30 barris de vinho kasher e se misturaram lá 5 barris de vinho do goi. Fala, a lei é como Rabban Shimon ben Gamliel nesse caso, porque o vinho não se misturou. Então, o judeu pode vender 30 barris e se desfazer de 5 barris. Ele vai estar vendendo os 30 barris que ele tinha, ele está recebendo dinheiro referente a 30 barris de vinho, que é a quantia de barris que ele tinha de vinho kasher, e 5 barris ele joga fora, referente aos 5 barris de yain neser que se misturaram lá. Meitve pergunta agora, voltando à discussão entre a Meimar e Ravashi. לוקח גרוטה עוד מן העובדי כוכבים, ומצא בין עבודת כוכבים. מושודאו קומפרו מולוצ'י, ג'י פרטה, ג'ונגוי. אלי חסבאו לוצ'י, אבריו, הביאו לה כתשיין וידולו, ג'י פרטה דנטרו. Então, fala Braita, e Matilontan Maod Machar Herzit? Você não pagou ainda por isso, ele pode devolver o ídolo para o Goi e dizer que ele não quer isso, ele não quer pagar por isso. E Mishilontan Maod Machar, eu digo a Melach. Se ele já pagou por isso, por esse lote inteiro, e já recebeu o lote fisicamente também, então, ele já adquiriu posse desse ídolo de prata, então ele não tem como pegar esse ídolo e trocar para o Goi com dinheiro. Porque ele está vendendo esse ídolo para o Goi. Então ele pega o ídolo e joga no Mar Morto. Se desfaz disso. Analisa aqui a Gemara. Veja a cada Tachmeshicha, Beuvet Kuchavim Kone, Amayachzi. Esclarece aqui a Gemara mais sobre esse debate. Como a gente viu, a discussão é se o Goi ele precisa pagar para adquirir posse de algo que ele está recebendo, assim diz Ravashi, ou se ele recebe fisicamente, ele faz a Meshicha, ele já é o dono. Assim fala a Meimar. A mesma discussão existe no caso oposto. O que acontece se um judeu comprou algo de um goi? Conforme a Meimar, quando o judeu recebe do goi o objeto fisicamente, faz a meshichá, ou o judeu é dono? Conforme Ravashi, não. Assim como o goi só adquire algo pagando, também um judeu comprando do goi só adquire posse disso se ele paga. Então pergunta agora se a Meimar tem razão. Que quando o judeu compra algo do Goi, ele recebe fisicamente, ele adquire posse. Então, quando é a Mayachzir, por que no primeiro caso da Braita, o judeu recebeu fisicamente esse lote de prata? Adquiriu posse conforme a Meimar. Adquiriu posse também desse ídolo. Então, por que ele pode devolver isso para o Goi? Que diferença faz se ele pagou ou não pagou? Ele já recebeu fisicamente, já é um ídolo que pertence ao judeu. Ele tem que se desfazer disso, jogar no Mar Morto. E o princípio da Braita diz que não. Diz que ele pode devolver se ele não pagou ainda. Uma prova da Braita contra a Meimar. Amarabai Mishun Mirzik Emegartão. Fala Bai que não. Quando o judeu recebeu fisicamente esse lote de prata, e ele encontrou lá um ídolo de prata, isso é como se ele fosse enganado pelo Goi. Ele não teve a intenção de comprar do Goi um ídolo de prata, sim pedaços de prata. Por isso ele pode devolver para o Goi. Ele pode dizer que ele foi enganado. Amarava, Reisha Mekartaut, você falava Mekartaut? Pergunta lá para Abai, só no primeiro caso da Braita? É como se o judeu foi enganado? Se o judeu já pagou, então não é como se ele foi enganado. É, dá no mesmo, ele tem a intenção de pagar, não pelo ídolo. O Goi colocou um ídolo lá de prata para vender para o judeu, mas o judeu não teve a intenção de pagar, por isso foi enganado. Ele amarava, por isso falava. Reisha Mekartaut, realmente nos dois casos, o judeu foi enganado pelo Goi. Pela lei crua, o judeu poderia devolver esse ídolo para o Goi. Vereste de loyai zuzi lo mitraze que avod kuchavim bead Israel. Seifa de zuzi mitraze que avod kuchavim bead Israel. Fala explicando. Se o judeu não pagou ainda por esse lote, se o judeu pega esse ídolo e devolve para o Goi, não parece para as pessoas que o judeu está vendendo o ídolo para o Goi, porque o judeu nem pagou por esse lote. Por isso ele pode devolver. No segundo caso da Braita, que ele já pagou pelo lote inteiro, recebeu um ídolo, pela lei crua, ele poderia devolver, ele pode dizer que ele foi enganado. Mas se ele já pagou por isso, pode parecer para as pessoas que o judeu comprou um ídolo do Goi, adquiriu posse disso, porque já pagou, e está vendendo de volta ao Goi, recebendo dinheiro de volta. Então, vai parecer para as pessoas que o judeu está vendendo um ídolo para o Goi, por isso, nesse caso que o judeu já pagou pelo lote, que ele jogue o ídolo fora. Amalei Marxixa, beira de Ravriza da Ravashi. Falou Marxixa, filho de Ravriza, para Ravashi. Taxa uma prova contra Ravashi. A morrer em nome ao vento com Ravim, passar a Tchilomadad, damar mutarim, uma prova nossa Mishnah. Agora vamos explicar a Mishnah que a gente não explicou. O que diz a Mishnah? Um vendedor judeu está vendendo vinho ao Goi. Eles já combinaram quanto é que o Goi vai ter que pagar. Mesmo que o Goi não pagou ainda, o Goi já recebeu o vinho e mexeu no vinho, se tornou Yain Neser, não tem nenhum problema. O judeu pode cobrar o dinheiro do Goi. Analisa aqui a Gemara. Vi amart meshichá beobet kuchem menakoná amaita mavmutarim. Pergunta a Martisha para Ravashi. Se Ravashi tem razão, Quando o goi recebe o vinho fisicamente, ele não é dono do vinho. Conforme Ravashi, ele só é dono do vinho quando ele paga. Então, se ele não pagou ainda e recebeu o vinho fisicamente, o vinho ainda pertence ao judeu. Quando o goi mexe no vinho, o vinho se tornou Yain Nesser. É vinho do judeu que se tornou Yain Nesser. Como é que o judeu pode cobrar o dinheiro depois do goi? Uma prova da Mishnah, como a Meima. Quando o goi recebe o vinho fisicamente, ele se torna dono. Depois o vinho se torna Yain Nesser. Logo não. Não tem prova para Ravashi. Acha bem mais que ande actim leidina. Para Ravashi, o caso da Mishnah, conforme a opinião dele, é que o goi não pagou pelo vinho, mas ele deu uma moeda adiantada. Ele não pagou o valor todo, ele deu uma moeda como adiantamento para o judeu. Então, quando o goi deu a moeda para o judeu já teve a intenção de dar o vinho para o goi. O goi adquiriu o posse do vinho e deve o resto da soma para pagar para o judeu. Mas ele já é dono do vinho quando ele pagou essa moeda de adiantamento. Depois que o vinho já passou para a posse do goi, aí o vinho se tornou Yain Nesser, esse é o problema do goi. E aí, pergunta mais já, se é assim, que a Mishnah se trata desse caso que o goi já deu a moeda adiantado, em Maseifa, como é que você vai explicar a sequência da Mishnah? Mandada a Tchelopasag, da Mavasurim. A sequência diz que se o judeu não combinou com o goi, quanto é que o goi vai ter que pagar por esse vinho, e o goi recebeu o vinho e mexeu, o judeu não tem como cobrar nada por esse vinho do goi. Vei de cada e medinara, mas da Mavasurim. Pergunta Martija, se Ravashi tem razão, que no caso da Mishnah, o goi já deu a moeda adiantada para o judeu, ele já é dono do vinho. E daí que ele não sabe quanto que ele vai ter que pagar depois, ele já é dono do vinho. Então, o vinho se tornou Yain Nesser na posse do goi, problema do goi. Então não parece da Mishnah como Ravashi fala Martija. Amalei, fala Ravashi. Ele deve dar amado Meshichab e ouvir com o Ravim Koná. Fala baixo para a Marxixa. O que você sustenta? Quando o goi recebe o vinho, ele já é dono do vinho, como a Meima. Então, que diferença faz o primeiro caso da Mishnah ou o segundo? Se o goi sabe quanto ele tem que pagar no total ou não sabe? Ele já recebeu o vinho fisicamente. Por que faz diferença? Ela mais entrou com ele. Então, fala baixo, o que você vai me dizer? Passar, samchadat, não passar, não samchadat. Marxia vai dizer o seguinte: se o goi sabe que tem que pagar, digamos, 10 moedas, ele sabe que esse é o valor, ele está disposto a pagar. Recebe o vinho fisicamente, adquire posse. Depois o vinho se torna Yain Nesser. Esse é o caso do princípio da Mishnah, que o goi sabia quanto ele tinha que pagar. O judeu pode cobrar do goi. Já no caso da sequência, que o goi não sabe se o judeu vai cobrar 10 moedas ou 30 moedas, por exemplo. Nesse caso, o goi, quando recebe o vinho fisicamente, não tem intenção de adquirir o vinho. Porque ele não quer se comprometer a pagar o valor que o judeu vai escolher depois. Então, nesse caso, o goi não sabe quando ele tem que pagar, ele recebe o vinho e ele não é dono. Por isso, fala a Mishnah, se o goi recebeu o vinho não é dono ainda, e mexeu, se tornou Yain Nesser, o judeu não tem como cobrar nada dele. Então, fala Ravashi, ele diz, Nami, afagad de kadim lei dinar, pasak samchadat, lo pasak lo samchadat. Fala Ravashi a mesma coisa, conforme a minha opinião. Eu digo que o goi já deu uma moeda de adiantamento para o judeu. No caso do princípio da Mishnah, o goi sabe que tem que pagar, digamos, mais 9 moedas. Ele está disposto. E quando ele dá a primeira moeda, ele tem a intenção de adquirir todo o vinho. Depois o vinho se torna Yain Nesser quando ele mexe. Isso é o problema dele. No caso da sequência da Mishnah, o goi nem sabe se ele vai ter que pagar mais 9 moedas ou mais 10 moedas. Ou mais. Ele deve estar disposto a adquirir posse do vinho quando ele dá a primeira moeda. Porque não quer que o judeu, de repente, chegue com um valor que o goi não está disposto a pagar. Então, mesmo que ele deu a moeda, uma vez que ele não sabe quando ele tem que pagar depois, ele não adquiriu o posse do vinho. O vinho pertence ao judeu ainda. Se o goi mexeu no vinho, ele é Nesser na posse do judeu, o judeu não tem como cobrar nada do goi. Assim, Ravashi vai explicar, a Mishnah não tem nenhuma prova da Mishnah para nenhum dos lados. Amale Ravina de Ravashi, fala Ravina para Ravashi. Tashma modra prova. Namara bichia baraba, amara biuchana. Fala bichia baraba e nomidia biuchana. Ben Noach, neeraga, pachon mishve pruta. Verunitale e shavon. Fala biuchana, goi que roubou qualquer quantia tem pena de morte. Mesmo que se ele roubou menos do que uma pruta, prutá é o valor monetário mínimo. O goi roubou menos do que uma prutá, tem pena de morte. Digamos que uma prutá equivale a duas maçãs. O goi roubou uma maçã, tem pena de morte. Vamos ver o que é, Velo Italeixa, vou na sequência. Então, pergunta da Vila para Nabashi. Veia amar mexicha, beove kuchavim, era koná. Na maneira. Se Nabashi tem razão que o goi só adquire posse de algo quando ele paga, porque se o goi roubou uma maçã, digamos, ele tem pena de morte por isso. Ele não roubou. Ou seja, roubar é quando o ladrão adquire posse de algo que pertence a outro. Mas se Rabashi tem razão, quando o goi rouba a maçã do judeu, ele não pagou por isso, o judeu ainda é dono dessa maçã. Porque o goi tem pena de morte. O ato do roubo não aconteceu porque o goi não adquiriu posse dessa maçã, conforme Rabashi, porque não pagou. Fora Rabashi, me chamou de tzara, ele é estranho, o goi tem pena de morte porque com esse ato de tirar a maçã do judeu, ele causou um sofrimento para o judeu, por isso ele tem pena de morte. O Maio Nital é Shavon, tendo Beturat e Shavon. Fala abaixo que a meu rei diz na sequência, o Nital é Shavon, significa o seguinte: que uma vez que o goi não pagou por essa maçã, a maçã o tempo todo continua pertencendo ao judeu. Então, quando o goi devolve a maçã ao judeu, essa devolução não causou uma transferência de posse. A maçã pertence o tempo todo ao judeu, mesmo quando ele estava roubado pelo goi. Pergunta Ravina. E ao Rimasseva, como é que você vai explicar a sequência do que disse Rabi Yohanan? Barra verou, venatla mimeno, neragale. Um primeiro goi, um primeiro ladrão, roubou uma maçã do judeu. Vem um segundo goi e roubou essa maçã do primeiro ladrão. O segundo ladrão também tem pena de morte. Então, fala Ravina. Bishna Maresha, Mishon de Tzare de Israel, ela seva maiav. Se Ravash tem razão, a maçã o tempo todo pertence ao judeu. Mesmo quando o goi roubou primeiro, continua pertencendo ao judeu. Então, por que se um segundo goi ladrão roubou a maçã do primeiro, o segundo tem pena de morte? A maçã não pertencia, conforme Ravashi, ao primeiro ladrão? Pertence ao judeu? Que diferença faz para o judeu se a maçã está com o primeiro ladrão ou o segundo ladrão? O que o segundo ladrão fez não causou mais sofrimento para o judeu? Então, por que o segundo ladrão tem pena de morte? Então se vê daqui como a mesma. Quando o goi tirou a maçã do judeu, ele adquiriu posse da maçã. Portanto, se tem um segundo goi ladrão, roubou a maçã do primeiro, ele roubou a maçã do dono. O dono dessa maçã nesse momento era o primeiro goi. Mesmo que ele roubou do judeu, ele recebeu fisicamente essa maçã, ele é dono dessa maçã agora. Se vê um segundo goi ladrão e rouba do primeiro, o segundo também tem pena de morte. E o primeiro também tem pena de morte, porque ele roubou a maçã do judeu, ele adquiriu, conforme a Meimar, ele adquiriu posse da maçã. Isso fala que Agmará, paramos aqui por hoje. Não perca amanhã, vamos ver mais leis sobre um vendedor judeu que está vendendo vinho ao goi, como é que tem que se comportar na hora da venda, com muito mais. Amém, pessoal. Baruch Adonai Leolam, amém, amém.